Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Eu sou o Breninho, um dos três conselheiros daqui, e hoje eu guiarei as nossas conversas ao longo dessa jornada incrível e maravilhosa do Riordão, junto da minha querida perfeita da Tiwi.
Qual é?
E junto do amor da minha vida maravilhosa da Visas.
E aí?
Hoje é dia do beijo, gente. Beijo em suas digníssimas. Quer dizer, quando a gente tá gravando é dia do beijo, dia 13, então vai ter passado 5 dias do dia do beijo. Acontece.
Cinco? Seis.
Cinco? É, vai ser na sexta, não vai?
Seis.
Seis. Esqueci que eu já tava. Na minha mente é domingo. Já tô avançado. Mas hoje, gente, nós seguimos lendo o livro Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido, capítulo 39 e 40, quase terminando isso. É o
Quem
capítulo
me
da Piper.
dera. Mas já faltou mais.
Já faltou mais, então estamos chegando lá.
Mas e aí, tiozinha, minha querida, nós temos mensagenzinhas hoje?
Não. Nossa! Gente, então, a gente não tem mensagem de Iris, então quem quiser começar a mandar aí, pode mandar, fica à vontade. Através do Instagram e Twitter, @chaletrespodcast, grupo no Facebook, chaletrespodcast, e-mail, chaletrescontato@gmail.com. Não temos mensagem de Iris, mas a gente tem uma mensagem de um ouvinte especial que eu encontrei com ela pessoalmente ontem e ela pediu para eu mandar um beijo para ela aqui no episódio. Então fica aí um beijo para minha mozão, Natália Viuge. Beijo, te amo.
Beijo, Nath.
Beijo, mozão.
É isso. E como eu disse, não estamos tendo mensagens aqui, então se você quiser começar a mandar a sua, fique à vontade. Também temos o nosso Pix, chaletrescontato@gmail.com, e para maio a gente vai lançar novidade aí para vocês, viu, galera? Relativo ao Pix, relativo ao apadrinhamento coletivo. Então já temos data, já estamos conversando. Possivelmente conversaremos até com vocês. Então maio vai estar resolvido isso, a gente conversa aqui depois, belezinha? Vamos agora então para a nossa sinopse, que quem fez foi Brenin. E aí, Brenin, bora lá.
A Piper tem um papo muito revelador com Afrodite em seus sonhos. O grupo ganha um belo banho de loja da deusa e, após uma pausa rápida para o café, eles decidem ir logo resgatar o pai de Piper.
Esse capítulo me faz pensar que aquela teoria que eu criei da Piper ter escutado, tipo, uma voz. Tipo, alguém falou com ela, acho que foi no capítulo da Medeia. E aí, que a Visas falou que podia ser Hera, e eu falei, mas pode ser Afrodite? Então, eu acho que, tipo, por Afrodite aparecer agora, eu acho que reforça a teoria de que era Afrodite mesmo.
Pode
É
ser.
possível.
Mas não confirma, só reforça.
A Piper então sonhou que ela estava na escola da vida selvagem com o Jason. Ela estava com ele no telhado do. Ela estava ali com o Jason no telhado do alojamento. E ela levou ele para o telhado para ver uma chuva de meteoros que ia acontecer. E ela estava com total segundas intenções em relação ao garoto. Então, tipo, né? Vou aproveitar essa noite aqui, né? Com o meu
As
boy.
segundas intenções. Tomara que ele me dê um beijo. Metade do
Sim.
date. É, ele não vai me dar um beijo.
Eles observaram então um pouco a chuva e depois de aproveitar o tempo juntos, eles logo deram o primeiro beijo. Pena que era mentira.
Nossa Senhora.
Mas após isso acontecer, o sonho mudou e a Piper percebeu que ela estava de volta à loja de departamentos da Medeia. E ao seu lado estava uma mulher muito linda, muito, muito mesmo. E quanto mais a Piper olhava para ela, mais bonita ela ficava. Mudando para, tipo, se tornar o ideal de beleza da Piper. Então ela percebeu que aquela era sua mãe, a Afrodite.
Essa parte é tão legal, porque faz tanto sentido.
Cara, toda essa mistificação da Afrodite é muito foda, né?
Sim.
Eu acho legal quando a gente tá com o Percy falando com a Afrodite. Nos olhos dele, ele fala, pô, ela é muito linda, mas não é tão bonita assim.
Não, e ele fala, uma hora ela parecia uma atriz de cinema que eu tinha crush quando eu era criança, outra hora ela parecia, tipo, uma pessoa. Aí teve uma hora que ela apareceu alguém familiar, mas ele não lembrava quem, tipo, nossa, nem lembro
Não
quem,
sei
não sei
quem é.
quem. É, e aí quando ele tá, tipo, já namorando a Annabeth, ele fala, ah, ela nem é tão bonita assim. Eu
Então,
acho isso muito
isso é muito massa
fofo.
do Percy, tipo, pô, ela é a deusa do amor e da beleza. Ele, prefiro minha mulher.
É, voltando ao episódio passado, que a gente reclamou do Jason, falou um monte de coisa, blá 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 blá. até as... É, lógico, é porque ele não tem memória nenhuma, mas assim... O que a gente sabe do passado do Jason, que nos é mostrado, é essa mentira que a Erin inventou.
Sim.
E pelos olhos de quem?
Da Piper.
Cara...
Me mostra... Eu já pedi desde o começo do livro. Me mostra um flashback do Jason sendo um legionário, caralho. Eu quero ver esse homem sendo romano.
Eu sei que do início não dava. Porque, tipo, a gente não sabia que ele era romano. Nem sabia que existia Nova Roma e nem nada. Mas a partir de agora que a gente começa a entender que existe esse lado romano, eu acho que ele podia ir recuperando um pouco as memórias e lembrando de algumas coisas.
Sabe um momento que seria foda ver o Jason lembrando das coisas? No episódio de Midas. Que ele começa a lutar, seria muito legal contrapor, tipo, ele lutando aqui no presente. Volta pra ele, tipo, uma luta no passado, ele aprendendo a usar a lança, tipo,
uma
ele lutando na batalha, assim.
O que ia ser legal é quando ele questiona, quando começam a falar que lá em Bay Area é ruim, e que tinha... E o Red conta que aconteceu alguma coisa lá naquele monte.
No monte
então,
Tan.
Tipo, eu acho que a partir disso, podia ter uma memória do Jason lembrando de algumas coisas do que aconteceu lá. Então, tipo, porque aí tem alguém falando sobre aquele acontecimento e aí entra uma memória dele. Então, tipo, nem que seja um flashback, alguma coisa bem curtinha.
E aquilo, quando ele começa a lembrar, é realmente os últimos capítulos dele e ele fala nomes de pessoas que nós vamos conhecer no próximo livro. Mas é isso, tipo, beleza, ele fala o nome de pessoas. Aí quando eu já conheço as pessoas, eu fico, ah, legal, ele lembrou da fulana, do ciclano e tal. Só que ele podia lembrar de uma história, tipo... Ai, esse nome da cota, eu não lembro do rosto, mas eu lembro de alguma coisa com um elefante, sei lá, tipo, alguma história deles, tipo, dá essa indicação, não precisa contar a história, mostrar a história, mas talvez, tipo, ele dá a indicação de alguma coisa, tipo, ah, o fulano, nossa, eu lembro da fulana eu lembro de noite, porque, por exemplo, ele é o... Preitou com uma outra fulana e, tipo, ficam discutindo várias coisas. É igual você fazer hora extra e sai da firma tarde da noite. Então ele pode, tipo, relacionar isso. E coisas assim, sabe? Mas ele só joga nomes aleatórios e...
Sim. E tinha tanto pano pra manga pra trabalhar aqui. Isso que é o foda. Tipo, tinha muita coisa legal pra trabalhar.
Exato.
E eu sinto que podia, tipo, pô, ele podia, que nem quem joga videogame, tá ligado? Tem alguns jogos, algumas missões, que nem, tipo, um fantasminha, que é o tutorial te guiando a fazer as coisas certas. Tipo, você tá batendo, ele te mostra como que bater e faz o combo. Pô, mostra o Jason lutando, faz ele lembrar, tipo, pá, estocada, pá, escudo. Faz ele mostrar que ele teve um treinamento, porque o Romano, a gente sabe que ele é treinado pra fazer um negócio mecânico. A guerra pra eles é um negócio lógico. Então mostra que o Jason luta como um negócio lógico. Tipo, a gente entende que ele luta como lógica. Mas porque ele, a gente tá vendo ele pensando na batalha. Quando ele luta contra o ceifador de homens, por exemplo. Mas, pô, mostra ele lembrando do treinamento.
Mas mostra também o ceifador de homens falando, nossa, que luta é essa? E ele, mano, é estilo romano. E ele fica, o que é romano?
Exato.
Tipo, já mostra essa diferença do Percy pro Jason, por exemplo, e mostra uma singularidade do Jason, porque até então ele é o único romano que a gente conhece.
Mostra que
mas
ele luta como
nisso.
Se ele fosse um robô, porque, tipo, o exército romano é.
E outra coisa, tipo, essas lembranças que a Hera botou na cabeça da Piper e do Léo, elas são até lembranças chatas. Então, por exemplo, esse início de episódio eu acho chato, porque eu já sei que é tudo mentira. Então eu não consigo olhar e achar assim bonitinho. E quanto mais eu releio, mais eu acho chato, por eu já saber que é tudo mentira, sabe? Então não é nem como se o próprio Redão tivesse criado um início legal pra eles, bonitinho, foda, não sei o que, que eu ficasse tipo, ah, maneiro. E aí, mesmo relembrando, mesmo sabendo que fosse mentira, eu ainda assim gostasse de ler essa parte, sabe?
Se esse sonho fosse antes também, antes da gente... A gente sabe que é mentira, mas a gente não sabe como que rolou as coisas... Ia ser interessante também.
E outra coisa, ele já deu várias indicações de que o Jason tá afim da Piper, e a Piper tá afim do Jason, eles já estão de mãos dadas, ele já...
Você não precisa confirmar e nem afirmar isso mais vezes.
Então botar o sonho, se o sonho tivesse sido antes, quando, sei lá, a gente achava até que o próprio Jason tava em dúvida, que ele achava que tinha alguém ou algo assim, pô, ia ter um impacto muito maior.
Sim.
Do que agora. Porque agora ele já tá tipo, ah, foda-se se eu tenho alguém. Já tô de mão dada, já tô. Ai, ela tão linda dormindo. Ah,
tá todo encantado.
Deus. É, tipo, aí fica meio pai essa parte por causa disso.
Sim. A Afrodite ali, então, ela pede pra Piper não contar sobre esse sonho pra ninguém. É pra manter segredo entre elas ali, segredo de mãe e filha. E a Piper e a Afrodite, elas começam a conversar e a Piper pergunta por que, que ela lembra de tantos detalhes, mesmo dessas memórias falsas com o Jason. E a Afrodite então conta que é por conta dela ser sua filha, ser uma filha de Afrodite e ter as capacidades e ver a forma do mundo, tipo, muito mais vívida que outros semideuses. Então o que poderia ser, ela consegue ver bem melhor que outros. Diferente quando a névoa afeta, tipo, por exemplo, o Percy ou outra pessoa assim. E elas logo mudam a conversa ali pra patrona de Medeia e de Midas, que a Piper tá meio curiosa com isso e tudo mais, comentando que ela era tão poderosa que tava deixando os mortais que mais odeiam os deuses saírem do mundo inferior. E que também ela era responsável por fazer os monstros voltarem do Tártaro, de tanto poder que tinha essa patrona deles. Então dá pra sentir que a Afrodite explicando isso tem um certo receio.
E a Afrodite, na própria mitologia do Riordão, ela é filha de Urano.
Sim.
É, que é o que ela vai contar aqui, né, nesse capítulo.
Exatamente. Então você imagina, ela é uma deusa primordial, quase.
Sim.
Porque ela,
porque
não,
é um retcon.
Ela não passa pelos titãs.
Sim. Mas o próprio Jordan, ele tá próprio... fazendo vários retcons,
sim, sim.
Nessa história. Então a gente não pode reclamar disso, que ele tá revendo muita coisa.
Pode sim, retcon é retcon, ruim é ruim. Pô, isso tira tanto foco do primeiro livro que é tipo, pô, os mais poderosos são os três grandes. Aí chega aqui, pô, Afrodite é tão poderosa quanto? Faz isso desde o começo, então fala, pô, os três grandes são muito poderosos.
Mas ele sempre bota que os três grandes só são mais poderosos porque os outros deuses colocaram eles nesse lugar.
Sim, parece isso, porque tipo...
Eles nunca botam como se eles tivessem mais poder. Não.
Sim.
Eles botam, tipo, colocaram os três grandes nessa
mas
posição.
É, tipo, é tão dito,
mas
pô,
tem gente
o Percy
poder
é importante
igual.
Porque ele é três grandes, Nico é importante que é três grandes, Talha.
Mas
aí
é por conta
aqui,
da primeira profecia, né? Que
da,
falaram, e aí eles colocaram que o filho dos esse filho dos três grandes seriam esses três, não seria outras pessoas. É porque eles tornaram eles grandes, mas a gente entende também.
E eles tornaram
que
a profecia filhos sobre
desses,
eles.
Desses três deuses, geralmente, tem muito mais poder. Isso é real. Mas não me incomoda tanto a gente ter outros deuses poderosos
não,
também. Outros filhos
sim.
poderosos.
Não, eu sinto que todos
sabe
deveriam ser
que me incomoda?
Poderosos.
Não, tá, não me incomoda, mas assim, o que eu acho que é uma baboseira é esse negócio. Ah, você consegue ver melhor as possibilidades. Ah, é uma baboseira.
Isso
é baboseira, fala sério.
Sim. Isso é um papinho ruim. Não, mas tipo, eu não me incomodo de todos serem poderosos. Mas falam então que todo mundo é muito foda. E a diferença é que os três grandes têm um poder a mais.
Mas
porra.
Eu entendo o que aconteceu aqui. É porque
sim.
Na primeira saga, o Riordão tava conhecendo o que ele ia criar de mundo. Aqui, ele decidiu expandir isso, entendeu?
Sim, não, eu não,
e também,
eu não reclamo disso,
em muitas sagas de fantasia, esse negócio de ter muita gente foda, é porque normalmente quando nascem muitas pessoas fodas, é porque vai dar uma merda muito grande.
Sim. Não, o...
É, tanto que até filho de Hefesto, quando surge um que
com
tem
poder de fogo?
Poder de fogo, é porque alguma coisa vai dar
é
muito
que
ruim.
É porque tá dando merda. Sim. É isso. Então, eu acabo engolindo por causa disso. Porque quando você vira rato de fantasia, é muito comum você ter, tipo, a pessoa mais poderosa, sei lá, dominadora de fogo que já pisou na Terra. A pessoa mais poderosa, não sei o quê. A pessoa mais poderosa, blá, blá. E aí você fica tipo, nossa, como é que toda essa galera poderosa tá aí junto e tal? Só que o outro lado também é muito poderoso. Então meio
sim.
que é tipo o universo se alinhando
o
pra
ponto.
Dar um reset no planeta, tá ligado?
O porquê
é
acontece,
isso.
Eu entendo. Tipo assim, eu consigo entender o porquê ele fez isso. Só que eu ainda acho meia bomba. Porque, tipo, ele podia ter deixado que a galera é poderosa.
Porque não
começo,
é só os sete semideuses da profecia.
Sim.
Depois vai
sim.
entrando cada vez mais gente
sim.
no mesmo
não,
parâmetro.
E, tipo assim,
entendi.
É meia bomba porque desde o começo a gente tem muita gente no acampamento. Então mostra que a galera é boa desde o começo. E, tipo, mostra a Selena fazendo alguma coisa forte. Mostra, tipo, além do charme, tipo, pô, ela é muito poderosa lutando. Tipo, dá pra ver que ela consegue motivar a galera. Mas mostra ela, tipo, ludibriando
mas
alguém.
Mas o problema é
alguém.
Que tomou... Eu sinto que é porque... Percy Jackson tomou uma proporção que o Riordão jamais pensou que tomaria. Que ele,
isso,
eu, não,
com certeza,
eu não acredito
com
que no final do quinto livro ele acreditou que essa saga ia tornar-se do tamanho que tornou. Então, a primeira ideia dele, ok, vou escrever esses cinco livros a respeito desse menino, tanto que ele não desenvolve tanto os outros personagens do acampamento.
Vou brincar aqui e é isso.
Então aqui ele já
aí
pôde
depois
tentar
ele, caralho, virou meu serviço. Tem que fazer melhor.
Então, ali no final do quinto livro, ele já começou a ver que isso ia se tornar muito grande, tanto que ele colocou a próxima questão da próxima profecia, e aí aqui ele teve que corrigir algumas coisas, porque sim, não dava pra simplesmente continuar da forma que tava.
E é aquilo, ele não quer continuar só com o Percy Jackson o tempo todo, então, por exemplo, a própria Maggie.
E ele não quer colocar só três superpoderosos, então ele quer explorar os outros deuses.
E aí, por exemplo, cara, a gente não viu o filho de Deméter nenhum fazendo nada. E aí, quando a gente chega na Meg, mano, ela faz o caralho A4 ao quadrado e dando cambalhota e, tipo... E a gente não imagina isso dos filhos de Deméter, por exemplo, porque ele ignorou tanto. A mesma coisa quando ele bota o Dionísio pra usar os poderes da loucura. E a gente fica, tipo, não era só o deus da uva? Não fazia crescer o negocinho? Sim. O morango ficava maluco e os caramba? Não, tipo, ele deixa as pessoas piradas. E por aí vai.
Eu entendo,
então,
como
é por causa
disso.
Ele não deu esse foco.
O porquê ele deu essa corrigida. Eu só acho meia bomba. É porque, tipo, eu queria que ele especificasse. Então, tipo assim, pô, já que esses são os sete, sim, são os sete mais fodas. Eles são os sete mais fodas. Mas, tipo, parece que, não. Todo filho da Aphrodite é foda quando tem o Zocharme. Todo filho da Aphrodite pode ser foda resistindo à névoa. Então, tipo, ele meio que banaliza um negócio que tinha que ser mais exclusivo. Aí eu fico meio, por isso
não, mas
melhor.
Eles podem ser, mas nem a maioria não é. Tipo, 90% é tudo meia bomba. Eles não sabem nem usar a névoa direito. Então, a única outra que ainda consegue dar uma brigadinha ali com a Piper é a Drew. Só que mesmo assim, quando a Piper se desenvolve, a Drew é criancinha pra ela. A gente vê que tem essa discrepância muito grande. Eles podem aprender. Mas nenhum tem o poder da Piper.
Não, é falado isso. Só que quando... Tipo, não, é mostrado isso, que a Piper é diferente. Mas quando é falado, é banalizado. Aí fica meio estranho. Porque é um deus falando, então, tipo, você leva a sério. Porque não qualquer falando. É tipo o Kieron falar pro Percy, o mundo é perigoso. Não vai acreditar, porque é o Kieron. Chega o Zezinho da esquina e fala, irmão, o mundo é perigoso, o mundo tá acabando. Você não vai levar tanta fé.
Mas outra coisa também, por exemplo, de filho de Hefesto. Beleza que o Léo tem fogo, mas em questão de construir, tipo, o Riordão bota ele... Lógico, a gente percebe que ele é melhor do que o Beckenforth, mas ele bota ele muito semelhante aos irmãos dele, em questão de construção, e outros filhos de Hefesto que vieram anteriormente. Agora, a Piper, realmente, ela fica completamente fora da curva, porque a gente nunca viu os filhos de Afrodite usando os poderes, e a gente entende que a Drew e a Sylena eram bem poderosas, a Sylena mais até do que a Drew, só que a Piper, tipo, bota ela pra mamar em 2 dias.
Sim.
Então, assim, a gente acaba vendo que a Piper, ela é completamente fora da curva. Enquanto que o Léo, ele já conseguiu deixar mais ok. O Jason, ele também conseguiu deixar ele pau a pau com a Talia. É porque a Talia não quer voar. Mas, tipo, em questão de usar os outros poderes, eles estão muito batendo de frente. A mesma coisa o Nico com a Hazel. Eles também, tipo, têm poderes diferentes, mas eles batem muito de frente. Eu acho que o maior problema é nessa galera que ele, tipo, botou fora da curva total. Vou citar o próximo personagem que vai entrar na próxima temporada e a Piper.
O que eu mais vejo é na Piper e no... Um pouquinho, às vezes, dá uma extrapolada pro lado da... Fazendo, tipo, uns bagulho que... Eu fico, tipo, meio... Da onde que você tá tirando isso, mas...
Bom, depois desse bate-papo todo, Aphrodite e Piper mudam o assunto mais uma vez e elas começam a falar sobre o Tristan McLean, o famosíssimo pai de Piper.
Relâmpago Marquinhos.
Aphrodite então revela pra menina que o pai dela nunca soube que ela era Aphrodite, tipo, a Aphrodite, sabe? Tipo, sabe Aphrodite? Aphrodite, então, aquela Aphrodite, é ela, enfim. E ela comentou que era muito difícil para os mortais aceitarem a existência de deuses e espíritos. E isso poderia arruinar a vida deles, como aconteceu com a mãe do Jason. A Aphrodite então mostra para Piper um frasco com uma das poções de Medeia e comenta que aquela poção apagava apenas memórias recentes. E caso a Piper conseguisse finalmente salvar o seu papai, a Aphrodite falou, dá essa poção pro teu pai. Bota ele pra tomar esse
negócio. Ele não tem psicológico pra ficar lembrando do que ele passou. Então, passa
mas,
isso.
Mas, cara, eu acho isso muito errado do Riordão. Eu acho uma situação muito merda de, tipo, ela ficar com um mortal, dar um filho pra ele, sem ele saber quem ela era.
É, sim. Porque, por exemplo, o pai da Annabeth sabia que aquela era a...
Atena.
Atena. Todos os que a gente conhece sabiam que aquela pessoa era um deus. Às vezes dá muito errado, tipo a mãe da Thalia.
Mas foi... todo mas a pessoa foi enganado. Sabia. Todos
sabiam. Porque,
sabia.
Tipo, chega uma criança do nada, fica lá contigo, e aí... E aí?
Não, pelo menos você tem que saber que, pô...
E você não saber que essa criança, tipo, corre perigo ou tem superpoderes ou
exato, o
ou
seu
whatever.
Filho vai ser atacado por monstros. Você pelo menos tem que saber que, pô, quando chegar um momento, você tem que levar ele pro acampamento, porque
cara,
senão ele vai morrer.
É isso, parece que todo mundo sabe da existência do acampamento, menos ele.
Sim.
Sim. Até a mãe da Léo parece... Do Léo parece que ela sabia até um pouco mais sobre o futuro dele. Como se a Festa tivesse revelado alguma coisa, tipo, ó, esse menino aí vai ter que fazer um negócio.
É, porque ela conta pro Léo a respeito disso, né? Ela fala algumas coisas pra ele que meio que ele vai ser importante no futuro.
Seu pai vai voltar
ela
pra
fala,
você.
Seu então, pai tipo... vai te explicar tudo. Então ela sabe que ele vai encontrar com o Hefesto.
É, eu acho que o Hefesto teve o discernimento de contar pra ela depois que ele descobriu o que, que a criança seria capaz, sabe? Porque, tipo...
Uhum.
Ele sabia que ia dar ruim, então, ó...
Isso. Poseidon conversou com a Sally. Hefesto conversou com a Esperança.
É aquele ponto. Parece que eles
falou,
se importam tanto com o filho.
São Zeus pra mãe da Tati. E é isso.
Não, parece
assim.
Que eles amam os filhos e se importam a ponto de, pelo menos, vamos quebrar essa regra porque eu quero que meu filho tenha a chance de sobreviver no acampamento. A Afrodite meio que, tipo, pô... Eu acho esse cara tão bom, tão gosto tanto dele que se ele quebrar eu não vou... Fazer isso com ele.
Não, o negócio é o seguinte, parece que a Afrodite gosta tanto dele que ela ficou tipo, cara, esse cara não vai lidar bem com essa informação. Mas eu quero dar pra ele mesmo assim e fazer uma filha.
Uhum.
Tipo, não, sabe? Você pode estar muito apaixonada pela pessoa, mas você vira e fala, esse cara não vai lidar bem com a informação, não tem como me relacionar com ele. Tipo, não dá, sabe?
E aí eu fico pensando, às vezes, se, por exemplo, ela usou essa poção nele em algum momento, tipo... Se ela contou isso pra ele, ele não reagiu bem.
Viu que deu merda e falou, ih, calma aí, fiz merda. Reset.
Estralou o dedo e apagou a mente dele.
Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando que às vezes poderia ter acontecido, sabe?
Uhum, total.
Vai ver, pode ser isso que zicou a mente dele. Pra ele ser tão relapso, porque, pô, não faz sentido.
Pelo que... Faz.
Não.
Pelo tem que, muito pai relapso por aí.
Não, mas não faz sentido com o que é mostrado dele, porque parece que ele se importa muito
não,
com a família.
Sabe por que faz sentido? Porque ele amou muito ela, e aí o fato dele não saber que ela é uma deusa, ele simplesmente se sentiu abandonado.
Sim.
Entendeu?
Agora, e aí ele se você... tem aquela filha com aquela pessoa que ele amou muito.
Que lembra muito ela. E,
aí ele fica
e
meio
aí,
ressentido,
mas aí você
né?
imagina, se você sabe que a pessoa é um deus, e você nunca vai ter ela, você segue, toca a tua vida pra frente. Enquanto que o cara simplesmente ele foi muito apaixonado, ele teve uma filha com a mulher sem dar a menor satisfação, foi embora.
Uhum.
Você fica perdido, porque você fica ressentido.
Sim,
tipo,
faz sentido.
Sabe? Você fica... você não consegue tocar sua vida adiante, você fica... É aquilo, você fica num limbo. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que você tem que fazer depois daquilo.
Sim.
Então eu acho que por isso, por ele não saber, é que ele fica nessa...
Porque ele é apresentado até então, se a gente parar pra pensar bem sobre ele além de ser relapso, pelo menos quando ele tá conversando com ela, sobre a família dele, sobre... Pô, ele tipo, ele gosta muito da origem dele, ele gosta muito da família, ele preza muito pelo pai dele e tudo mais. Tanto que ele nunca vendeu a casa da praia, sendo que ele falou
você
que, pô, vou vender,
que
ele só vai vir aqui só pra vender.
Se a mãe da Piper estivesse ali, ele fosse um pai presente, ele fosse mais feliz,
Sim.
ele fosse mais...
Exato.
Só que a própria Piper fala que ele tem um olhar perdido, como se estivesse faltando alguma coisa.
Sim.
E é isso, sabe?
É que ela deixou uma marca tão forte nele que ele não consegue ter outra pessoa pra superar aquilo que aconteceu.
Sim.
Então, é complicado.
Ela tinha que pelo menos ter, tipo, explicado pra ele que ela é uma
deusa.
E o Jordão
mandou bem nessa.
Hã?
E o Jordão mandou bem nessa. Tipo, ele fez uma parada que a gente consegue analisar todo um contexto, sabe? Que às vezes ele só tira do cu e a gente fala, ah, mas por que será? Não sei. E é isso,
exato.
Mas
esse aqui
não, a gente consegue
resposta,
fazer todo
a gente, tipo, pô, o Tris é um pai merda, bem merda, mas a gente entende o porquê ele é um pai merda. Não é, tipo assim, só porque ele é um pau no cu, tipo a mãe do Jason.
É, a mãe do Jason é só pau no cu, mas quando a gente pensa que é o par romântico do Zeus, a gente fica, ah, tá, beleza, entendi.
Combina.
Tipo,
sentido,
não, beleza. Agora, se fosse de Hades, eu ia falar, gente, o que rolou? E aí, se não tivesse mais informações, eu ia ficar, gente, não, mas calma aí. Agora, como é de Zeus, eu só fico, ah, não, beleza, Zeus, tranquilo, fechou. Tá tudo ótimo
é
pra mim.
É porque a do Hades era a Maria, né, que ela confiava tanto no Hades que o Zeus foi lá e matou todo mundo.
Mas tipo, a Maria também, a gente conseguiu criar todo um contexto pra ela.
Sim, entendeu.
Sim, ela era toda nariz em pé e tinha...
Não, e aquele negócio, a gente entendeu
tipo,
que o Hades amava
papai,
muito ela também.
Tipo, eu sou filhinha de papai, eu não preciso batalhar pra ter as coisas, eu tenho tudo.
Exato.
Que eu quero.
Sim, e aquele negócio, a gente entende que se o Hades continuasse com ela, ele realmente amaria os filhos dele, amaria ela, tipo, ele continuaria
ele
sendo...
Ama.
Ele seria um bom pai.
Ele ainda ama. Tanto que a Persephone tem um filme mortal dela por
Sim.
conta disso.
E tem um ciúme gigante
não
do Nico também.
Não fale o nome dessa mulher na minha casa.
Não, é aquele ciúme que ela tem do Nico também, dá pra ver que reflete, porque, pô, ele amou tanto a mulher que, querendo ou não, dos deuses, ele é o único que cuida direito do filho dele. O Hades é o único que tem um quartinho pro filho dele. Nem o Percy tem um quartinho no reino de Poseidon. E o Hades tem um quarto.
Pelo contrário, nunca tinha sido convidado a visitar.
Exato.
Só foi para lá por...
Pela guerra.
Porque aconteceu, assim. Ele foi explodido num
Poseidon,
num
caralho, eu preciso falar com o Percy e não tenho como. Ah, ele foi explodido. Ah, traz ele aqui rapidinho pra bater um papo. Foi bem disso. Já que
aproveita que ele tá perdido.
Tava pela
mar...
vizinhança... Ah, então dá um pulinho aqui que eu preciso falar com você. Eu ia falar pelo WhatsApp, mas já que tu tá pela vizinhança, brota aqui. Foi isso. Então,
ah, né? Só uma coisa. Nesse capítulo a gente considera que todo mundo desmaiou, né?
É.
Meio que sim, meio que não, mas assim...
É. Pelo que eu entendi, sim.
Todo mundo tá
desmaiou
naquela
hora. É meio que sim, meio que não, mas eu acho que é mais pra sim.
É. Exato, parece.
Mas eu considero que todo mundo desmaiou, assim.
É.
Todo mundo a mimir.
Ou todo mundo desmaiou, ou o Jason não desmaiou na outra.
Acho que todo mundo desmaiou.
É, eu acho que todo mundo desmaiou.
Ou isso, ou um ou outro. Ou todo mundo desmaiou, ou o Jason não desmaiou.
É, eu acho que todo mundo desmaiou.
Todo mundo desmaiou, então a gente bota dois a mais de cada um. Porque, tipo, se a gente fala que foi... Ah, não, eles não desmaiaram. Foi um apagão de Afrodite. Então tira o desmaio do Jason.
É.
Agora, não, desmaiaram sim, Afrodite, isso aqui. Então bota mais dois pra Piper e pro Léo.
Exato.
A Piper, então, ela ficou revoltada com a Afrodite por ela sequer supor isso de apagar a memória do pai dela, mas a deusa tentou explicar melhor a situação para ela, comentando que o Tristan ficaria melhor sem saber sobre o mundo mágico, afinal ele passou a vida inteira negando a existência de deuses, de espírito, com medo de que aquelas histórias fossem reais. A Afrodite diz, então, para Piper que, caso ele sobreviva e fique lembrando dos momentos em que ele estava nas mãos do gigante, isso ia acabar destruindo ele. E comentando que era isso que a patrona dos gigantes queria. Então, tipo, ela queria que acontecesse essa coisa com o Tristan e isso ia afetar tanto ele mesmo quanto a Piper, né? A Piper, pensando então nisso, ela até lembrou de que o pai dela falou na praia de Big Sur sobre ficar procurando um culpado para o abandono de Afrodite, caso os deuses e espíritos fossem reais. Por conta dessa lembrança, a Piper também desejou procurar um culpado e perguntou-se quem era a patrona dos gigantes. E ela queria saber, tipo, me conta aí, mãe, que porra é essa? Quem é essa pessoa? A gente ainda não entendeu.
Já estamos batendo papo. Por favor, não faça como a Thalia e como todos os outros. Não é meia-noite, eu
conta.
Te conto. Me conta agora.
É.
Exato. Pô, tu tem tempo, me conte. Aí aproveita que é o sonho é pra espiar tudo e a gente saber tudo pelos sonhos, como a gente viu com o Percy. Me conta
não,
agora,
Não, gente, eu não quero.
Eu não quero. Mas eu quero, não pode.
Mas pelo menos ela conta, né? Depois de enrolar um monte.
Então, né?
Mas assim, ela mete um, não quero. Tá ligado? Aí depois, ai, tá bom, já que você insiste tanto, eu vou contar. Ela fez um doce.
Já que vocês não entendem, nas entrelinhas, uma mulher dormindo de terra e tudo em relação a uma patrona de terra.
Ai, cara,
mas se pensar bem, o plano da Gaia, ela foi muito ligeira, ela foi muito esperta em minando os meninos nos sentimentos. Tipo, ah, vou tirar a mãe do Léo aqui, vou zoar o pai da Piper aqui, vou mexer na mente aqui de Hera, pra ela mexer na mente da filha da puta da mulher de Zeus.
É porque ela tinha Medeia também, né? Do lado dela, vendo o futuro.
Na verdade, parece que... Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Vai rolar um papinho com spoilers a partir daqui até o minuto 34:30. Então, se você não quiser ouvir os nossos spoilers, pula pra lá e a gente se vê depois. Beijos! Vou falar com spoilers agora. Tio e da edição vai dar a minutagem. Tudo começa com a Hazel, né? 1930 uhum. e poucos. Parece que a Gaia lá teve o problema dos meninos na guerra, os filhos lá deram uma balacobaco na terra, ela deu uma acordada de leve. Nessa acordada de leve, ela falou: nossa, eu tô começando a acordar, vou mandar meus filhos gigantes. E já surgiu a Hazel. Surgiu a Hazel morreu, parece que foi onde a Hera prestou atenção e falou: ih, caralho, tá rolando uma parada aqui, deixa eu começar com um plano. E ela foi pensando, e aí aos poucos ela foi surgindo com um plano do... descobriu do Léo, começou a preparar o Léo. Tem o Percy na Beth, ela ficou: ah, vocês, eu sei que eu vou usar vocês. Tipo, e ela foi meio que montando a equipe dela a partir dali. Então parece que uhum. tudo começou com a Hazel, tipo, teve as guerras dos semideuses entre si. Gaia acordou muito rapidamente, aí deu B.O. com a Hazel. Era na hora, caralho, tá dando uma merda aqui. Começou a pensar num plano. Quando Percy nasceu, ou melhor, a Talia mesmo, tal, ela já ficou tipo: nossa, vai vir uma guerra aí, a profecia tá chegando, deve ser isso. E ela começou a mexer os pauzinhos, porque todo mundo tem mais ou menos a mesma idade. Então veio Percy, Sim. ela começou, as crianças foram crescendo, ela já viu o Léo, já sabia que o Léo tinha poder, ela falou: então com certeza esse garoto tá. E aí foi, não sei o quê. Aí, pô, foi conhecendo o Percy e a Beth, pô, vocês dois estão. Ela já conhecia o Jason. Aí ela ficou: uhum. você tá. A partir do momento, pra mim, a partir do momento que a Hazel volta à vida, foi onde a Hazel entrou na profecia e só ficou faltando o Frank.
Uhum.
Só que o Frank, ela provavelmente já devia saber quando a avó dele mandou ele pro acampamento, tá ligado? Então, assim, é meio que isso.
Mas
foi
sabe
muito
que isso
bem
parece?
Planejado na linha do tempo do Rio
parece
Lidão,
uma
sabe?
Partida de xadrez gigante. A Hera mexe uma peça, Gaia joga outra. Parece que elas são, tipo,
isso.
vamos ver quem que joga melhor essa partida de xadrez e tem as melhores peças.
Porque, por exemplo, quando a Gaia dá uma acordadinha de novo, porque ela tem esses lapsos de dar uma acordada, vira pro lado e volta a dormir. E aí, nesse meio tempo, ela, por exemplo, matou a mãe do Léo. Porque ela viu uhum. a movimentação da Gaia, da Hera. E qual uhum. foi a movimentação da Hera desde que a Hazel morreu? O Léo.
Sim.
Que ela não se meteu mais na vida de ninguém, só na dele. Então foi isso, ela acordou
foi
e...
foi Léo e Jason.
Fez aquela, tipo, contra-golpe. No xadrez também usa esse termo, né?
Sim.
Ou não? Não sei,
acho
então.
Que, acho
ela
que sim.
meio que deu um contra-golpe. E aí foi meio que isso. Até o momento dela tá acordando de verdade, depois da guerra com os titãs, ela já tem o nome do Percy, o nome do Jason, o nome da Annabeth, gente que se destacou. Uhum. Quem ficou de fora
sim.
nisso, o Léo ela já conhecia, quem ficou de fora nisso foi... o Frank e a Piper. Porque só depois da Gaia movimentar a mesa dela é que a Hazel revive.
Sim.
Então é meio que isso. Foi bem, bem planejado do Riordão. Então achei que foi muito bom, porque encaixa muito bem na linha do tempo. E encaixa
Sim.
muito bem o golpe com o contra-golpe. Certinho tudo. Da forma como o Riordão fez. Até a idade dos meninos, tipo, das vezes, tipo, o Jason
Sim.
ser mais novo, coisas assim, a Piper também. Tipo, ah, ela tá muito ocupada prestando atenção, tipo, no Percy, na Annabeth, no Jason, não prestou atenção na própria Piper, por exemplo, tipo, como peão. Enfim.
E querendo ou não, se você parar pra pensar, até pra gente, os que chamam mais atenção, que é os mais pá, é o Jason e o Percy. No quesito, tipo, pô, quero meus soldados
Sim.
mais fortes pra enfrentar os guerreiros mais fortes. Você joga o Percy ou o Jason, porque você sabe que eles vão tancar
Não.
a bronca.
E outra coisa, a Piper, ela podia muito bem ser substituída pela Sylenna. Talvez
Sim.
o plano inicial da Hera...
era a Sylenna.
Era a Sylenna.
Aí que vem o Dragon.
Só que
Dracon.
Ela morreu... A Hera começou a procurar uma outra opção, porque a Drew
Sim.
claramente não era. Então ela começou a procurar uma outra opção, jogou o Léo no mesmo internato que a Piper.
Sim.
Tá ligado? Então, assim, faz muito sentido. Tipo,
Sim, porque
todos
se parar
os acontecimentos
pra pensar,
com... Enfim.
Os peões da era desse livro, né? O Jason e o Léo, os peões das crianças, ela tá treinando desde novo. Ela que pegou
uhum.
eles e falou, ó, eu vou precisar que você seja foda. Vou treinar o Léo pequenininho e fazer ele pessoalmente. Ó, Jason, vou te mandar pra lupa, você vai sair um romano, um pretor foda. Já tem aqui minha movimentação. Pô, apareceu essa filha da Afrodite que vai fazer o diferencial. É ela.
Exato. Gostei desse teu pensamento e desse debate aqui que a gente teve. Me fez de várias paradas que eu nunca tinha visto antes. Realmente foda.
É.
Afrodite, então, ela tenta enrolar ali um pouco a menina pra responder a pergunta, comentando sobre os outros deuses não levarem os filhos dela a sério, falar que
ela
acha
é
que é tudo um bando de
fute-me. Né, adoro ela. Ela é muito fofoqueira, mano. Porra.
Ela fala que os outros deuses acreditam que todos os filhos de Afrodite foram muito fúteis e vaidosos e mimados. E a Afrodite até fala que, pô, de vez em quando ela é realmente fútil, vaidosa e mimada, mas todo mundo merece um pouquinho disso. Mas a Piper ali é focada, uma menina que tem um objetivo, ela volta a pergunta pra Afrodite de novo sobre a patrona, quem é, quem que tá fazendo isso. E a Afrodite de novo dá outro migué, desvia de novo da pergunta, comentando com a garota sobre como o amor ser a maior motivação do mundo, a maior força do mundo. A Piper até puxa sua adaga e comenta sobre Helena de Troia ter dado início a essa grande guerra. E Afrodite responde que ela não gostava dessa guerra, mas que Helena e Paris eram lindos juntos. E além disso, a partir dessa guerra, o seu filho Enéas sobreviveu após os conflitos e fundou Roma. Então ela tá falando que, ó, até na adversidade meus filhos têm uma importância e tudo mais, comentando quão poderosos são seus filhos. E eles tinham esse poder devido à sua linhagem única. Pois era, ela teoricamente e tecnicamente é a Olimpiana mais velha. Lembrando que ela tinha nascido dos restos mortais de Urano, que caíram no mar quando Cronos picotou ela e deram origem a ela.
Que coloca os restos mortais, né? Porque aí tem um ponto muito específico do que caiu no mar
foi,
pra criar
foi
ela.
Foi um negócio... Foi uma coisa específica. Foi um
foi
resto
do
mortal
amor.
Específico.
Exato.
Que caiu no mar.
E ainda não foi nem do resto, né? Foi da espuma do resto. Uhum. Então, imagina de onde foi aquela espuma.
Oh. Era só o... Como é que é? Sabe o restou da garrafinha de coca que você faz um...
A rapinha.
Sai só aquela... Era a rapinha
também. Ai.
E como é que pode? Da rapinha saiu a fucking Afrodite. Os filhos que ele quis fazer mesmo, ele fez só tragédia. É Cronos, é Leto, é aquela cambada toda. Aí a rapinha que saiu sem querer, saiu a deusa do amor e da beleza.
Então, né?
Tá vendo?
A rapinha que foi cortada fora.
Esse negócio também... Cara, primeiro, toda a história do Enéas e a Afrodite falando sobre si, consequentemente,
sim,
dando mais bagagem pra história da Piper, é muito bom. É muito bom.
Sim,
eu adoro
essa, parte
adoro
é boa
essa aprofundada que o Rio não dá. Inclusive, frases que ela usa, eu anotei aqui, ela fala, por exemplo, uma hora pra Piper, você tem outras coisas a encarar primeiro. Medeia retornará, junto a outros inimigos. As portas da morte se abriram. E isso tá presente em uma profecia, eu não lembro se é a desse livro. Não, é a profecia final. Fala,
sim,
as portas da morte afinal, tipo, e aí a Afrodite tá falando, as portas da morte se abriram, ela já faz uma referência a uma profecia, e aí logo em seguida, quando ela tá meio que contando da história dela, ela fala, Piper, meus filhos podem ser muito poderosos, é onde ela dá o começo pra terminar em Enéas, e no meio do caminho, quando ela fala sobre ela, ela fala, sou a mais velha deusa do Olimpo. E isso me faz muita referência à profecia principal do Percy.
Sim.
Que era... Como é que é?
O filho dos antigos grandes
deuses
filhos.
Dos antigos deuses filhos. Deuses antigos filhos. Alguma coisa assim. Aí você... Tipo, na mesma praticamente página, ela faz a referência à profecia principal de agora... E tem uma referência da profecia principal antiga, da outra saga. E aí eu fiquei tipo, nossa, essa passagem dela foi uma passagem, assim, muito besta, porque a gente olha um monte de abobagem, mas tem um momento, ele vai entrando num clima que ele chega num ápice, que eu falo, caraca, realmente a Afrodite precisava aparecer agora. Porque
eu fico
ela...
pensando, por que ela nasceu uma deusa? Sendo que Urano só tem filho Titã. É porque foi resto mortal, uma rapinha?
Porque quando ela nasceu, foi quando Cronos rapou o negócio. Ela não nasceu com os titãs como os titãs. Eles eram, tipo, os filhos dos deuses primordiais. Como ela nasceu da rapinha, ela foi, tipo, a segunda leva. E a segunda leva são os deuses olimpianos. Então, por isso que ela nasceu como deus olimpiano.
No ponto em que já estavam os deuses.
É, ela tá pensando nisso, que ela já nasceu no ponto que os deuses iam ser a próxima linha.
Ela nasceu quando Cronos virou rei.
A questão é
quando... E não quando ele nasceu também.
É.
Entendeu? Então é isso, ela nasceu quando Cronos virou rei, logo em seguida Cronos começou a ter filho. Então ela é da geração dos deuses olimpianos, mesmo sendo mais velha.
É tipo seu tio, que sua avó teve ele quando você já era criança, então aí vocês nasceram ali na mesma idade, então é mais ou menos como se fosse primo.
É isso. É, por exemplo, a minha tia é a avó do Ricardo, que tem a minha idade. É isso, o Ricardo é meu primo de segundo grau, mas nós somos da mesma geração. A mesma coisa é a Afrodite. Ela não tem a mesma idade que Cronos. Ela nasceu quando Cronos virou rei. Só que quando ele virou rei, ele começou a fazer filho e engoliu os filhos. Nessa época ela já estava viva.
Sim.
Então ela é a mais antiga, mas não é como se ela fosse tipo de uma outra geração. Entendeu?
Sim. E por conta disso, ela disse que, devido a ser a Olimpíada mais antiga, o amor era a força mais poderosa que existe.
Baboseira do caralho, hein?
Baboseira do caralho. Puta que pariu. Aqui começou o papinho, né?
Faz sentido? Foda. Faz. Mas que é uma grande baboseira que tu precisou inventar na hora.
É um deus ex machina pra ele resolver, tipo, pô, quando eu quiser que o charme funcione bem, eu vou falar que ela tá com amor na fala. É que ela diz, então, que o amor é a força mais poderosa que existe e tudo mais. E a Afrodite também diz que, devido a isso, seus filhos serem muito poderosos e tudo mais, ela não precisava falar o nome da patrona, porque a Piper já sabia disso. Então a Piper montou quebra-cabeça em sua mente, remeteu a filha de Afrodite, né? Porque ele é Afrodite, né? Remeteu a filha de Atena, né? Que tá resolvendo quebra-cabeça.
Pode ser o Piper também, pode ser o Percy, porque tem hora que o Percy ele vira assim, tipo...
Pô!
Não, e aí faz todo sentido com ela achando que era filha de Atena lá no comecinho.
Aí, ó.
Tomara que eu seja filha de Atena.
Cadê a Thalia nos outros episódios, tipo... Agora todas as peças se encaixaram, o povo tá com muitas...
É tudo família, né? Então a família é inteligente, um de mais
do
que o outro.
Parece que do nada o povo
tem
um lápis de genialidade, né? Dá um lápis ali, porra, caralho, cria bomba atômica. Ô, viado. Difícil, né? E a Piper, então, ela monta o quebra-cabeça todo em sua mente. E ela diz o nome dessa grande inimiga que vamos ter agora com os deuses, que é Gaia, a própria Terra.
A gente já tinha contado aqui, mas tudo bem.
Porra, isso aqui, né? O Jordão esfregou na nossa cara, falou, ó,
mais
terra,
uma vez,
seus
inclusive.
Merda.
Então, quem não pegou o spoiler na primeira, pegou na segunda, na terceira, na quarta.
Exatamente.
Então, né? Que o Jordão esfregando na nossa cara, isso. Mas, pô, aqui tem um negócio que eu acho foda. Porque o papo da Afrodite, ela comentando sobre a Helena, Paris, que o amor move guerras e tudo mais, é muito legal, é muito bom. Mas quando ela manda o amor e a força mais poderosa que existe, eu fico tipo, ah, vai tomar no cu, Jordão. Que papinho do caralho. Vai se fuder.
Ah, eu aceito, porque em toda fantasia o amor é a força mais poderosa que existe.
É, porque é ele
brega,
que
mas
vai
funciona.
Decidir o que a pessoa vai fazer. Tipo, ela tá no foco dela lá do início ao fim, mas se ela se apaixonar no meio do
passa
caminho,
um
a pessoa...
Passa um rabo de saia, o foco vai embora.
Exato.
Fala isso pro Darth Vader. O foco dele era destruir a galáxia.
Não, o foco
mas
dele...
Mas é porque ele não tinha amor no coração.
Ele tinha sim, só que o coração dele era
por
roubando
isso que
de metade
e ficou
pra fora.
Por isso que o rabo de saia não funcionou. Não.
Se a gente considerar o que aconteceu com ele, só deu ruim porque ele queria ficar com ela e tava dando problema.
É, amor.
É.
Tá, e o Nilus? E o Heaven?
Aí eles é ruim mesmo.
Ah, ó. E eles dominaram a galáxia mais ainda que o Darth Vader, porque
mas
eles eram mais fortes.
Mas eles não apaixonou por ninguém.
É, eles apaixonaram pelo poder, né?
Exato.
Eles, caralho, como eu amo ser poderoso.
Olha lá, como sou bonito.
Pra você botar na balança, esse Sith, antes do Darth Vader, eles dominaram a galáxia e eles fizeram a chacina em Mandalorianos, que é a raça guerreira lá do mundo. Então, pra você ver o quanto os caras eram bravos. Então, você fala, pô, esses caras...
Não, mas se tivesse
tá
um rabo de
disso.
saia,
aí
o rabo
a
de
gente
saia
tá falando
tinha
que
ganhado.
Se ele se apaixonasse desse,
ele tinha virado gente boa, amor.
Não tinha virado gente boa.
Perdido.
Mas...
Não, eles tinham perdido o domínio da galáxia.
É, porque agora eles é dominado por outra coisa.
Faz sentido.
Filmes, é porque não tá vindo nenhuma na minha cabeça, mas quantos filmes a gente tá ali, aí o cara entra infiltrado, aí um rabo de saia que já tá lá dentro, crescendo o negócio, fala, ai, me apaixonei. Aí trai a nação inteira.
O nome disso é Avatar, pô. O cara vai lá, vou investigar a nação de aqui, pá. Dança com lobos, Pocahontas.
Bom, é a mesma coisa, tudo isso por causa de um rabo de saia.
Sempre o mesmo papinho, o amor e a força mais forte que existe. O Deus Ex Machina do mundo.
É, aí ele reclamando, corta pra ele gastando uma grana indo pra fucking Goiás. Pra conhecer
mas
um rabo reclamar. De saia. Não, porque papinho, não sei o que. Ah, para de graça.
Não, de novo. Pra essa história aqui, tava tudo aqui. Até virar esse papinho. Porque eu sei o que ele vai usar
não,
no
mas
futuro.
Mas tá cheio
fico,
de papinho.
Porra,
o Riordão, ele tá cheio de papinho.
Não,
esse
isso
livro,
aqui eu tô
o
ligado.
Tá com muito
a gente tá só
porque ele tá precisando. É porque o negócio é, ele tá precisando explicar mais as coisas e fazer retcons. E aí ele tá botando muito papinho furado. Só que a gente acaba engolindo, né? Então, no primeiro, como ele não explicava nada e nem porra nenhuma, não tinha esses papinhos furados.
Agora tem alguma explicação.
É, agora tem explicação. Papinho furado, papinho furado, mas ele tá tentando.
Aquele negócio, um papinho meia bomba? Bem meia bomba, mas é um papinho. Pelo menos é melhor que nada. Assim, é que eu lembro as coisas que ele vai fazer no futuro com esse papinho. Aí eu fico tipo, nossa, Herdão, tu é muito canalha. É muito cachorro.
Afrodite, então, mete o papinho pra Piper falando: você precisa dar um jeito de vencer os gigantes e evitar que Gaia desperte de vez. Porque se a Gaia despertar completamente, os deuses serão destruídos e toda a civilização também. A Piper fica meio receosa, falando: pô, mas o que, que eu vou fazer? Tipo, eu sou uma Zé Ninguém.
Eu gosto dessa parte que ela falou assim: ela quer que eu faça o quê? Visto um vestido bonito e vou conversar com ela.
É, tipo, pô. Aí a Afrodite fala: bicha, encontra tuas forças. Tu consegue, luta pelo que você ama.
Bota um crop de reage, gata.
É, reage, gata. E aí, no final, ela ainda revela pra Piper que, para vencer os gigantes, os 7 maiores semideuses deveriam se reunir.
Oh, mas
quando
o
esse
batido,
momento
pô,
chegasse,
tá
a Piper seria a mediadora entre dois lados. E ela vai determinar se as coisas vão acabar em amizade ou banho de sangue. Depois que ela falou tudo isso, tipo, coisa rápida, de leve, assim, tomou um chá, falou, foi embora e tal. Ela fala: ó, acorda aí, espero que você tenha gostado das roupas que eu escolhi. Meteu essa e saiu correndo.
Aham. Meteu esse e foda-se.
É muito engraçado, porque a Afrodite fica: você tem que vencer o gigante, não sei o que, blá, blá, blá. E a Piper fica tipo: bicho, não é como se eu não tivesse escolha. Eu gosto da civilização, sabe? Eu gosto de estar
eu gosto de viver.
Então, assim, eu não preciso de você me falando que eu preciso ganhar. Eu sei que eu preciso ganhar, sabe? Não é como se eu tivesse outra opção.
Isso não é mais tipo igual na saga anterior, que é uma batalha, você escolhe um lado. O lado que ganhar vai dar certo. Aqui é tipo: ô, irmão, tu luta e ganha ou tu morreu. Tu não tem opção.
Exato. Óbvio que eu vou lutar, óbvio que eu vou vencer. Tipo, eu preciso vencer, não tem outra opção.
Eu acho maravilhoso ela. Mas você quer que eu bote um vestidinho e saia pra conversar e pedir pra ela dormir de novo? A Afrodite, então, né? Se desse certo, eu gostaria, mas eu sei que não dá.
A Afrodite, tipo, bicha, se isso desse certo, eu já tinha feito.
Exato.
Eu tô aqui porque eu preciso que você faça alguma coisa que eu não tenha feito, que eu não consiga fazer.
Ai, mas eu acho essa parte interessante dela falando isso. Aí eu fico lembrando do final do livro, quando a Piper lançou o Matt, pô, só sou uma semideusa qualquer, não vou fazer o que com Gaia. Aí eu lembro do final da saga. É, dá pra fazer uns negocinhos aí.
A Piper, então, ela acorda ali sentada numa mesa de café. E olhando ao redor dela, ela percebeu que ela tava na Califórnia, assim, tipo. A Afrodite levou eles, assim, pra um lugar, assim, super legal.
Eles estão ganhando muita carona, cara. Isso é muito
sim.
Bom. O Percy só se fudeu 5 livros. Eles
exato.
Aqui, eles estão...
conseguia uma carona direito.
Cara, eles estão muito de caroninha o tempo todo.
Eles têm um dragão. Aí depois, outra pessoa passa eles pra algum lugar. Muito fácil.
Aí tem os ventes que tirou uma
deles,
carroça
assim.
Do cu.
Exato.
Muito fácil.
Então os garotos e o treinador também estavam ali sentados com ela. E todo mundo tava de roupa novinha. Então, tipo, ó... ganharam um banho de loja da Afrodite e eles estavam dormindo ali bem tranquilamente. Mas eles acordam e assim que a Piper viu que quais as roupas que a Afrodite tinha escolhido pra ela, dá um gritinho ali. E o Jason então volta à consciência e percebeu que Ele percebe, então, as roupas novas da Piper e pergunta, tipo, que porra é essa?
Que roupa é essa mesmo? Tirou do cu?
Agora eu vou pra uma citação. Piper deve ter ficado corada. Ela usava o vestido turquesa que vira em seu sonho, com legging preta e botas de couro também pretas. Gente, eu imagino essa mistura muito esquisita, mas tudo bem.
O Riordão não é como se ele fosse o cara da moda, né?
É,
ainda
é
mais feminina.
É um vestido turquesa, calça legging. Aí eu fico imaginando qual o tamanho desse vestido.
A partir do momento que tem o vestido e a calça legging, eu tô cagando e andando pra cor, porque a Piper já vai tá feia.
Vai.
Desculpa se você usa vestido e calça legging, mas não tem como ficar bom.
Se fosse uma blusa mais longa com legging, eu até entenderia. Mas um vestido, eu fico imaginando um vestido tipo quase no meio do joelho. E aí uma calça legging. Aí...
E se for aqueles vestidos curtinhos na altura da coxa?
Ela tá feia, Visas. Não precisa imaginar muito pra saber que ela tá feia.
Se for super curto, tipo... Que aí é tipo uma blusa, beleza. É. Se for, tiver ali no...
Na coxa?
Não, pra cima, mais pra cima.
Não, tipo aqui, tipo na base da coxa, tipo quase aqui,
é,
quase quadrilha.
Até que vai, mas mesmo assim eu ainda acho que vai ser esquisito. Tinha seu bracelete preferido no pulso, ainda que o tivesse deixado em Los Angeles. E a velha jaqueta de snowboard do seu pai, que ficou perfeita com o restante do visual. Nossa, com certeza, Piper. Ela pegou o catóptris e, julgando pelo reflexo da lâmina, seus cabelos também estavam perfeitamente penteados. Piper parou para olhar as roupas novas dos garotos. Léo vestia uma calça listrada, sapatos de couro preto, uma camisa bem branca sem colarinho, suspensórios e seu cinto de ferramentas, além de óculos Ray-Ban e um chapéu coco.
Pô, ao mesmo tempo que eu penso, o Léo podia estar agressivaço na moda, se pensar bem, ele podia estar bem estilosão se estiver combinando.
Não, tipo...
Ninguém
roupa...
fica estiloso de chapéu coco.
Com chapéu coco, ninguém fica.
É que eu gosto de chapéu coco, eu lembro daquele filme do A Família do Futuro.
É legal, mas ninguém fica estiloso com aquilo.
Não
tem
sei.
Como.
Meu Deus,
deixa eu ver se o Brad Pitt usa o chapéu coco. Ele ficaria.
É porque o Brad Pitt, ele é lindo.
Não,
então,
não
até
importa.
Cagando, ele fica bonito.
Não importa, deixa eu ver se ele tem chapéu coco.
Ninguém sustenta um look... com chapéu coco, principalmente se você tá com suspensório ou camisa listrada.
A camisa é branca, mas a calça é listrada.
Ah, porra, é isso.
Meu Deus, Léo, disse Piper tentando não rir. Acho que meu pai usou isso no último lançamento, com exceção do cinto. Está bonito, disse o treinador Red. A partir do momento que o treinador Red elogiou, ele tá horroroso. Mas é claro que eu estou melhor. O sátiro era um verdadeiro pesadelo em tom pastel. Afrodite o vestira com um terno amarelo canário, sapatos bicolores que serviam perfeitamente às suas patas. Na cabeça, usava um chapéu também amarelo, com uma aba larga, além de uma camisa cor-de-rosa, gravata azul bebê e um cravo azul na lapela que Red cheirou e depois comeu. Bem, disse Jason, pelo menos a sua mãe não se preocupou comigo. Piper sabia que aquilo não era bem verdade. Olhando para ele, seu coração retumbou. Jason vestia uma simples calça jeans, uma camiseta roxa simples, como a que usara no Grand Canyon. Tinha tênis novos e seu cabelo estava bem cortado. Seus olhos eram da cor do céu. A mensagem de Afrodite era clara. Ele não precisava de melhorias. E Piper concordava.
Ai, Riordão, que brega, hein? Puta merda.
E eu trouxe outro que não teve melhorias, que é o Brad Pitt de boina.
Ah, ele tá de boina, amor.
O Brad Pitt de boina fica lindo também.
O Breninho, ele só queria elogiar o Brad Pitt, só isso,
é,
gente.
Porque
ele tá de boina, ele não tá de chapéu coco.
Eu achei ele de boina, eu, caralho, que velho bonito.
Mas, ó, pra mim, sendo bem sincero, o único que tá estilosão é o Red.
É o
Porque o Red sustenta esse look. É a questão de tu sustentar,
ele é
o Red
cara
sustenta.
Baixinho, e ele tem a cara desse look. Ele
sim.
Tá esquisito?
É
tá
um look
esquisito.
Feio, é, mas ele sustenta, logo fica estiloso.
Exato.
O do Léo sustentaria se não tivesse chapéu, tô parando pra pensar.
O do Léo sustentaria se a gente tivesse uns 40 anos no passado.
Também.
O do Léo não sustentaria porque ele não é um cara meio nerdzão, tipo, como é que se diz? Clássico. Ele não é um cara clássico, pelo contrário, ele é meio capetinha, tipo. Skate,
se o Léo,
sei lá, vamos
se o
ficar
Léo tivesse
loucão.
De tipo uma jardineira, que é, como é que é o nome daquela que é masculina, que tem calça?
Jardineira.
O macacão?
É tipo como se fosse um macacão. É porque jardineira geralmente é saia, né? Mas se ele tivesse tipo um macacão assim...
Ele tipo de Mario?
É, alguma coisa do tipo. Eu acho que combinaria muito mais com o Léo. Que é muito mais o estilo dele, sabe? Mas eu fico imaginando aqui, tá... Tipo, a pessoa mais bem vestida aqui é o Jason, vamos combinar.
Ah, isso é verdade. Com todo respeito, mas o Léo ficaria estilosão, por exemplo, de cropped. Já viram esses homens que usam cropped?
O Gambit de cropped,
o Léo conseguiria segurar um cropped, tá ligado? Agora, ele não consegue segurar um suspensório. Eu não consigo... Eu tenho tem várias fanarts do Léo de suspensório. Tá bonito? Tá, mas pra mim não combina tanto, tá ligado?
É que o Léo é o menino da... Da oficina.
É.
Tipo...
É o menino mais tecnológico. Ele
pra
parece
mim é
muito
calça,
classudo,
cargo,
assim.
Calça, cargo, camiseta e é isso. Calça, cargo tem, tipo, muito bolso e ela é soltinha.
Eu consigo imaginar o Léo de outro jeito também. Calça, cargo, regatinha e botona.
É, cara... Porque, tipo assim, calça carga, ela é soltinha
branca.
No corpo, então ele consegue fazer
pode
vários movimentos
um
pra fazer as paradas. Tem, tipo, que ele precisa, sabe, se movimentar e mexer o corpo e tal.
Regata
fora que tem vários
o menino
bolsos.
Pega fogo, tá sempre com calor.
Uhum.
Mas chegamos à conclusão que somente o Jason está bem vestido nesse grupo, e é isso. Porque ele tá de jeans e camiseta. Só.
Exatamente.
Como
não,
um
detalhe,
adolescente
a
normal.
Visas leu errado. Ela leu uma camiseta roxa simples. Não é isso que tá no livro. É uma camiseta roxa limpa. Que pra mim isso é um detalhe extremamente importante. A camiseta tá limpa.
Foi mal, li errado mesmo.
Sem problema,
porque
não.
A gente sempre sacaneia que em Harry Potter ninguém toma banho. Mas em Percy Jackson o menino tá na missão e dá
tomando
um jeito
banho.
De tomar
Afrodite
um banho.
Surgiu só pra dar um banho nesses meninos. Pô, esses meninos tá pedido.
Ela podia ter pego aquela camiseta roxa toda lascada do Jason, mas não. Ela deu uma nova pra ele, limpa, tá ligado?
E tá todo mundo limpo. O Léo tá limpo, isso é uma coisa
sim.
Muito importante.
Mas o Léo, ele tomou banho na missão anterior, né?
Ele tomou banho enquanto tava
no hotel.
No hotel, porque ele também tava precisando, né? O menino tava cheirando óleo, diesel e...
Em vez da gente fazer o contador de desmaio, a gente também podia ter feito o contador de banho, né? Tem o banho de Deus, tem o banho que ela tomou.
Na próxima saga a gente faz.
A Piper, então, ela pergunta como que eles tinham chegado ali na Califórnia e o treinador Red responde que isso devia ser coisa da Melly, a hora que ajudou eles a escapar de Eldo. O Bode também comenta que vai buscar ajudar a Aura assim que eles terminarem a missão. Ele vai ajudar ela a encontrar algo pra fazer, que os meninos estavam ali meio preocupados, que fizeram ela ser demitida.
Red, me ajuda a sair do desemprego, Red.
E ele até comenta que ele podia ajeitar a vida com ela, ter até uns bebês bodes.
Ai, gente, isso é muito maravilhoso, eu adoro o Red.
Ele mete um papo desse do nada pros adolescentes, né? Não, vou ajudar ela a ter emprego, vou fazer um filho. É isso.
Ter uns bebê bodes.
E a Piper aí fica toda sem jeito, toda constrangida com isso. Ela tenta mudar desse papo, pedindo pro garçom trazer um café. E aí, nesse momento, a Piper dá uma olhada no menu do café e ela dá uma descoberta ali. Ela descobre onde é que eles estão e que falta apenas 3 horas para acabar o prazo de Encélado. E a Piper também percebe que no bolso da sua blusa, quando ela bota a mãozinha no bolso, tem dinheiro.
Afrodite é top, né? Ela deu roupa, deu dinheiro... E tudo que precisava ali.
Exato. Cara, quer mãe melhor do que essa? Porra.
Ela bota ali a mãozinha no bolso, sente o dinheiro, sente a poção. Ela ali dá um jeito ali, pega só o dinheiro. Ela pega o dinheiro, paga os cafés. E o Léo faz o mesmo que ela, coloca a mão em seus bolsos. E ele tira deles o desenho do barco que ele fez quando tava bem criança, lá no jardim de infância. E a Piper pensou que a Afrodite tinha que achar... Afrodite achava aquele desenho muito importante pro Léo, porque deixou ele no bolso das roupas novas dele. E esse desenho é realmente importante pra caralho, né? Isso que é foda. Todo mundo trata esse desenho como importante, tipo, desde o Hefesto comentando com ele no sonho, quanto o Elo olhando e falando, ó, irmão, isso aqui é a chave do teu sucesso, hein? Tu fez isso há muito tempo e tu sabe que tu vai usar, né? E até a Afrodite agora guardando pro menino o desenho com carinho. Não tem um jeito que o desenho tava tudo amassadão, tudo torto, do Léo criança. Agora a Afrodite pegou, ele tá naquele papel bonitinho, liso.
Não, mas quando ele era criança, ele só desenhou e ele saiu voando, né? Não chegou a tempo de amassar inteiro.
Não sei, eu tinha a impressão que tipo, o Elo pega tudo
não é
torto,
tipo
tá tudo amassadinho.
É tipo uma comanda de restaurante que ele dobrou tudo e botou atrás do celular pra não perder.
Então...
É um desenho que ele desenhou, o vento fez um... Peguei. E aí ficou
e
lá voando no vento, depois a Afrodite pegou e falou assim, toma, pá. Aí. Então tava intacto.
Então, né? Tá de tipo, ó, o Eldo te entregou esse negócio, mas agora ele tá aqui, ó. Continua contigo.
Mas também é um jeito bom de, tipo, eles estavam sem nada. Eles estavam sem dragão, estavam sem mochila, estavam sem nada. Até a mochila de ouro eles perderam lá pro Eldo. Então, assim, é um bom sentido, do um bom jeito do Riordão resetar a missão. Então eles já acordam no lugar certo, tipo, com roupa, com dinheiro, com comida, tipo, com tudo assim, prontos pra continuar. O Jason lembra que o Elo comentou que aquele desenho era a chave do sucesso deles, mas Léo diz para ele que isso seria para o futuro e não para aquele momento. O Léo tá tipo, é outra missão, cara, tira essas ideias da tua cabeça.
Deixa eu guardar meu desenho.
É, presta atenção nisso agora não. É um problema para o Jason do futuro se preocupar.
É um problema para o grupo do futuro se preocupar.
Exatamente. A Piper, então, conversa com os meninos e conta pra eles que a Gaia era a grande inimiga que eles estavam enfrentando. Pelo menos a Piper não guardou só pra ela essa informação, né? Porque também a Annabeth e o Percy também tem uma mania de fazer isso, né?
Ah, eu sei que o grande inimigo é esse. Ah, vamos guardar aqui, ó. Só eu posso saber disso.
Dessa vez, até o treinador Red comenta que o problema realmente era muito grande e sério, dizendo que ela era tão poderosa e grande que não conseguiria ficar totalmente acordada. Então, por isso que ela fica meio sonâmbula, tá ligado? E o Red explica, então, que ela, mesmo dormindo, ainda assim conseguia manter sua consciência ativa, pelo menos uma parte dela. Assim, ela conseguia sonhar, observar e fazer pequenas coisas como explodir vulcões e reerguer monstros.
Pequenas coisas, pequenas.
Uma coisa que eu acho interessante é que o Red fala que, tipo... É, realmente, essa daí eu não consegui enfrentar. E eles entendem a gravidade da coisa.
Tipo, pô, realmente, essa daí eu precisaria de ajuda.
Não, é aquele negócio, se esse megalomaníaco tá falando que ele, que dá pau em todo mundo, mata todo mundo na paulada, não consegue dar uma paulada nela, você fica tipo, eita.
É eu treta. Acho muito bom também, já que a gente tá fazendo gracinha, quando eles estão ali tomando café, a Piper bota, o treinador Red deu um arroto, já tomara 3 expressos e comeram um prato de donuts, 2 guardanapos e uma flor que estava no vaso sobre a mesa. Teria comido os talheres, mas Piper bateu em sua mão. Sendo que, tipo, no capítulo anterior ele tava comendo a grama lá do Elo, ele já tinha comido o cravo da flor do coisa. Aí, cara, bodybuilder é isso aí, Piper.
Não,
come muito mesmo.
Ele comeu agora, e no final desse capítulo, ele já tomou 6 cafés. Tipo, já dobrou a quantidade. É muito engraçado.
É, isso é muito bom.
É, Piper. Ficar morando com um monstro, com bodybuilder.
Hora
é
do show,
isso.
Porra. Sair de casa, comer pra caralho.
E a Piper também é vegetariana, já come pouco. Então aí, né?
Ele come por ela.
O Red então completa dizendo que naquele momento Gaia ainda não estava completamente acordada. E Piper comenta que ela estava ficando mais poderosa a cada momento. E que ela estava conseguindo reerguer os gigantes. E Jason completa que assim que ela conseguisse reerguer o rei dos gigantes, que é o plano, ele vai conseguir reunir um exército para destruir os deuses. Começando pela Hera, fazendo assim... outra guerra e, por fim, Gaia iria despertar completamente. Então, esse é o plano completo. E o Léo, então, assim, depois que eles completam essa conversa, o Léo olha pra fora e ele vê o Monte Diablo, que podia ser visto de longe, e comentou que escalar aquela montanha ia ser bem ruim. E a Piper fica bem temerosa e assustada em pensar em enfrentar alguém tão poderoso quanto Gaia. Piper, então, diz que não podia pedir para os meninos irem até lá, com ela na montanha, porque realmente seria muito perigoso, mas o treinador já responde rapidamente que ela só podia estar brincando, tipo, já tamo aqui, filha, bora subir esse monte aí, vamos salvar seu pai.
Tipo, meu amor, eu já vim até aqui. Depois de eu ter feito tudo isso, eu não vou parar aqui, morrer na praia.
É exatamente, a gente indo pra casa do Lukezinho.
Então, né?
Já tinha chegado na metade do caminho, agora a gente termina de chegar nessa porra dessa casa.
Eu nunca vou esquecer que o Luke chegou.
Eu
é
não vou
pertinho.
Pagar 10 reais de Uber pra ficar 2 minutos no carro. Eu vou até o fim agora.
Exato. Se a gente não pedir o Uber lá embaixo, bora logo terminar de subir.
Não, foi muito traíra. Foi tipo, olha, é pertinho. É só subir esse morro. A gente, porra, não parece tão grande, né? Chegamos lá ali. Não, é aquele lá da frente.
Ai, cara. Puta merda, enfim.
É, bom, gente, esses foram os nossos sostões sobre esse capítulo dele, sim, esse capítulo gostoso de comentar sobre. E agora a gente vai para aquele momento também muito quentinho, muito alegre, o nosso solstício de verão.
Então chegamos aqui, estamos no solstício de verão, aquele momento que a gente vai escolher o momento que a gente mais gostou ou não desse capítulo. E já me conte, amor, qual que é o seu momento, desses capítulos, né?
Gente, ainda falta tudo isso. Eu fui olhar, ainda é muita coisa.
O meu momento no solstício de inverno é tio mostrando o livro pra gente agora e vendo que falta ainda porrada de capítulo.
É porque a gente chegou no 40 agora, né? Ainda falta 12, 13, sei lá.
Não, e detalhe, falta 12, 13, sei lá, mas, tipo, falta toda essa grossura, mas é igual a Visas falou, não é essa grossura e falta, tipo, sei lá, 6 capítulos, falta, tipo, uns 15, é isso.
Só que pelo menos falta 6 episódios, tá tudo bem, melhora um pouquinho.
Ai, ai. Bom, meu solstício de verão de verdade é o banho de loja. Pô, é muito legal ver os meninos com as roupas tudo torta, tudo errado, tudo bizarro.
Um Red parecendo máscara.
Então.
Sim. E o seu, tio? E qual que é o seu momento?
O meu vai ser a parte final de quando a Afrodite aparece. Ela começando contando, tipo, Piper, os meus filhos são muito poderosos. Depois, Piper, a minha história é essa. Depois, Piper, a história do meu filho Enéas é essa, com o começo de Roma, com tudo mais. E aí ela termina com, espero que tenha gostado das roupas que eu escolhi pra vocês. Então, tipo, começa com ela contando que os filhos são muito poderosos e termina com ela falando, espero que tenha gostado da roupinha de vocês. Tipo, essa cena.
É a bipolaridade da Afrodite.
Ela ainda teve um filho foda, né? Meu nome é Enéas, vota em mim. Eu vou trazer a bomba atômica ao Brasil.
Eu gosto muito dessa história, tipo, achei
é
fora.
Muito bom mesmo. Chama o meu aí.
Mas e, amorzinho, e o seu solstício de verão? Qual que é?
O meu solstício é finalmente essas crianças sabendo quem eles estão enfrentando, porra.
Seu solstício. Chegou meia-noite. Contaram pra eles.
Exato. Finalmente eles sabem que eles estão enfrentando Gaia. Agora não fica nas entrelinhas do livro inteiro contando que é essa mulher. E agora as crianças sabem. É isso que importa. Então esses foram os nossos solstícios de hoje, e é isso.
O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, @xaletraspodcast, grupo no Facebook, xaletraspodcast, e e-mail, xaletrascontato@gmail.com, que é a nossa chave Pix também. Nos mande um centavo. Todos os nossos demais links estarão na nossa bio. Não se esqueça de nos mandarem as vossas mensagens de íris. Estamos sem, gente. Ajude a gente a aumentar o repertório de mensagens, que nesse momento está em zero. E o mais importante de tudo, compartilhe esse podcast com os vossos amiguinhos. Principalmente agora que tá acabando. Já que tá acabando, vocês podem voltar a ouvir a gente, né? Não custa nada.
Exato, a gente vai entrar daqui a pouco no Filho de Netuno.
É
bom, gente, esse foi o nosso capítulozinho. Eu falei no começo, cantei a bola, que esse é um capítulo gostoso, um capítulo bom. Passou rápido, foi bom. Capítulozinho quentinho.
Não, mas lendo, ele não é um dos melhores capítulos. Agora, debater aqui com a gente foi maneiro. A gente entrou no debate. A gente entrou nos debates foda.
Verdade.
Mas ler foi bem mesmo.
É, um
capítulo
não
qualquer.
Importa.
É isso.
O conjunto ao todo valeu a pena, foi bom. Eu acertei, é o que importa.
Gente, indiquem pra gente podcast de outros livros, porque é muito gostoso poder debater coisas.
É
que aí os capítulos que são meio se tornam capítulos excelentes.
Verdade.
Mas então é isso, gente. A gente se vê na próxima semana. Não esqueçam de mandar mensagenzinhas pra gente. Vão lá, enche a nossa caixa de correio de novo. Enche, vai lá. Mas é isso, gente. Aquele abraço, beijinho. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, gente.
Tchau, gente.